Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Lucas, Fernanda, que novidade é essa? Tudo bem? Amém. Amém, Fernando? Seja bem-vindo. Amém? Se a Neide, a Fernandinha, como é que chama? O José. A Fernandinha e o José. Amém. Um prazer ter, né? A igreja, difícil sair da cama, né? A gente deita muito tarde, difícil sair da cama. Né, Jesus? Vamos abrir a nossa Bíblia? Em Provérbios. Capítulo 2, Provérbios capítulo 2. Nós estávamos cantando aqui, né? Preciso de ti. Para mudar o meu modo de ser, para mudar minha maneira de viver, para mudar meu jeito. Né? Por que nós precisamos de mudar? É necessário que o homem nasça de novo. É necessário que a gente torne uma nova criatura. É necessário que haja uma mudança na vida da gente. Porque nós, ao cometermos o pecado, fomos lançados fora da vida de Deus, fora do ambiente de Deus. A convivência do homem com Deus deixou de existir. E o homem passou então a conviver com tudo que é errado, né? Com tudo que é mal, com tudo que é o mundo do pecado, o mundo do diabo, o Deus desse século. E a convivência do homem com o mal, com a coisa errada, com as coisas más, né, tem levado a humanidade cada vez praticar coisas que traz o sofrimento para ela. Em vez de ajudar, faz é prejudicar. Então, nós estávamos cantando aqui. Preciso de ti para mudar o meu modo de ser, para mudar o meu jeito, para mudar, né? Eu preciso de ti para mudar o meu jeito, a minha maneira de viver. Eu preciso de Deus. E, na verdade, nós precisamos muito, não é pouco, não. Muito, muito de Deus. O homem sem Deus, a pessoa, mulher, homem, menino, criança, sem Deus, a tendência é de fazer coisas erradas, fazer coisas, nós não conhecemos o caminho de Deus, nós não nascemos assim. Nós adquirimos o caminho de Deus, adquirimos o conhecimento de Deus depois. Então a gente não nasce sabendo o que fazer. A gente tem que adquirir o conhecimento de Deus. A gente não nasce sabendo o que vai fazer. Se uma pessoa que não tem Deus, a tendência dela quanto mais velha, mais errada, mais confusa, mais coisas desagradáveis fazer. Até o fim, até o fim. Chega no fim, do tempo que ela tem nesse mundo, essa vida, nós falamos aí o outro dia, os anos de vida que você tem para viver. Que o homem, ele é tão ignorante, ele é tão, vamos dizer assim, selvagem, que ele tira a vida do outro, né? Isso é coisa, é uma coisa extremamente absurda. Se você pensar bem, é uma coisa extremamente absurda tirar a vida de uma pessoa. É grave, gravíssimo. Mas o homem, ele é tão estúpido, selvagem, que por qualquer coisa ele tira a vida do outro. Imagina então as outras coisas, né? As outras coisas que são feitas. Então, a falta de conhecimento, a falta de entendimento. Então, Deus chama a nossa atenção, Deus chama a nossa atenção para o saber. Deus chama a nossa atenção para adquirirmos conhecimento, adquirirmos sabedoria. Deus chama a nossa atenção para a gente deixar de ser tolo, louco, bobo, sem entendimento. Porque aí a pessoa pode levar você para onde ela quiser. A pessoa pode levar você para onde ela quiser, porque você não tem sabedoria, você não tem entendimento, você não tem saber. Não adquiriu sabedoria, não adquiriu conhecimento. O tempo passou e você não adquiriu sabedoria, não adquiriu entendimento, conhecimento. E esse conhecimento, essa sabedoria, ela que nós poderíamos dizer que é a ciência, né? Essa ciência tem a ciência do mundo que é o conhecimento do mundo. É o conhecimento que nós temos, é o conhecimento do mundo que eu acabei de falar. Que você nasce e vai aprendendo coisas, a convivência nossa com o mundo, a convivência nossa com o diabo, né, com os deuses diversos que existem, a convivência nossa com os filhos, que não são filhos de Deus. A nossa convivência com esse mal só nos traz prejuízo. Só nos traz prejuízo. Então a gente teria que escolher a pessoa, teria que separar o bem do mal, teria que separar uma coisa da outra. O filho de Deus daquele que não é filho de Deus. O ambiente. E assim por diante. Então nós precisamos muito dessa ciência, mas não a ciência do mundo, mas a ciência de Deus. A sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Tem uma palavra que diz assim, que a obra de Deus revela o seu saber. A obra de Deus revela o seu saber. Revela o seu conhecimento, revela o seu entendimento. Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma coisa e eu perguntasse para Deus, com certeza eu iria fazer o melhor, se eu perguntasse para Deus. com certeza eu iria fazer o melhor. Porque a obra de Deus revela que Deus sabe, que Deus tem sabedoria, que Deus tem entendimento. Então a pessoa não erra se ela perguntar para Deus. A obra de Deus, que é o céu, a terra, você olha assim e vê a natureza, você não vê defeito na natureza, você não vê nada errado na natureza. O homem foi criado por Deus. O homem, ele é perfeito. Deus não criou o homem com defeito. O homem, ele é perfeito. Se você observar, é uma obra fantástica, o homem. O funcionamento do homem, etc, etc. Ele aprendeu o que não devia fazer, ele aprendeu o mal, mas até isso mostra a sabedoria de Deus. Até isso mostra o conhecimento de Deus. Porque se ele não tivesse a oportunidade de fazer o mal, ele não iria entender a importância do bem. Nós só vamos entender a importância de uma coisa, da liberdade, quando nós formos presos. Se nós estivermos presos, aí você vai dar importância à liberdade. Quando você estiver doente, você dá importância à saúde, né? Então, quando às vezes nós ficamos aí estragando a saúde, prejudicando a saúde, é falta de sabedoria, é falta de entendimento, falta de conhecimento. Você fica prejudicando uma coisa que é extremamente importante para você. O dia que você perder a saúde, né, a gente tem visto aí o Vilmar, da Dora, né, Dora? Ele conversa um pouquinho com o Vilmar, você vai ver o quanto hoje ele entende que deveria ter cuidado mais da sua saúde, né? Dos seus dias de saúde. Teria aproveitado mais os seus dias de saúde. E hoje, às vezes, ele quer fazer uma coisa e não pode. Não é? Então, se nós tivéssemos sabedoria, entendimento, conhecimento, nós viveríamos muito melhor. Então, tudo, às vezes, que nós acabamos por padecer, sofrer, é consequência da falta de sabedoria. É só de enfrentar, só de se opor à ciência do mundo, já é uma sabedoria enorme. A ciência de Deus, que é o saber de Deus. O saber de Deus, a sabedoria. Amém, gente? Eu estou dando essa... essa introdução para você abrir aí a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 2. Inicialmente, no capítulo 1, versículo 7, inicialmente, fala aqui o seguinte, que o temor do Senhor, é o princípio da ciência. Então, a pessoa nasce sem Deus, e começa a crescer. Se o pai, se a mãe não ensinar para ele, não revelar Deus para ele, ele vai continuar crescendo sem Deus. Se não tiver alguém para falar de Deus para ele, ele vai continuar crescendo como um animal sem Deus. Não é? Ela nasce sem Deus. E vai crescendo sem Deus. É preciso que alguém fale para ele de Deus, da existência de Deus, como Deus é, para ele conhecer Deus. A Bíblia diz aqui em Efésios, quer ver, pega. É tão feio uma pessoa sem Deus. Uma pessoa sem Deus é uma pessoa sem sabedoria. Efésios. Diz assim. Capítulo 2. E vos vivificou? Estando vós mortos em ofensas e pecados. Lembra que nós falamos assim, que todo mundo, Deus falou, deixa que os mortos enterrem os mortos. O que é o morto? O morto é uma pessoa que não conheceu Deus. Ele nasceu morto, continua morto. Ele não encontrou a vida. Ele não achou a vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida. Então, a pessoa que você não falou de Deus para ela, você não ensinou Deus, ela vai crescer sem Deus. Sem Deus, ela continua morta, não viveu. Ela não teve essa vida nova, ela não nasceu de novo, não foi possível. Então está aqui, e nos vivificou estando vós mortos, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, a ciência do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, quer dizer, de acordo com o diabo, a ciência do mundo é a ciência do diabo. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência, então, tem um espírito mau que atua nessa ciência, tem um espírito mau que mata, rouba, estupra, e etc, etc. Agora fala aqui, entre os quais todos nós também antes andávamos. Então, entre os quais todos nós. Então, por isso que eu digo, todo mundo sai dali. Todo mundo sai do poder de Satanás para o poder de Deus. Todo mundo sai dali. Tem uns que saem, tem outros que não saem, passa, né? Tem uns que conseguem se salvar. Será que você já pensou nisso? Você já se considera salvo? Já se considera uma pessoa que liberta do mundo, da ciência do mundo? Você separa já a ciência de Deus e a ciência do mundo? Você já faz separação entre esse mundo de onde você veio? Entre os quais todos nós antes andávamos, no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Nós falamos também o seguinte, falamos agora mesmo, que o saber de Deus, se a pessoa perguntasse tudo para Deus, ele aprenderia a viver como Deus. Preciso de ti, para mudar o meu jeito de ser, para mudar o meu modo de viver, para ser como és meu Senhor, para ser como Deus. Para ser como Deus, para não fazer bobagem, para não fazer coisas erradas, para não perder o seu tempo. Para não perder o seu tempo. O homem faz bobagem demais, faz coisas erradas demais. Muito, mas muito mesmo, não é pouco não. O que nós precisamos então? Vamos ver, bem alto. O que mais? É, nós precisamos de. Como é que é, Checa? Nós precisamos adquirir isso, né? É isso? Nós precisamos adquirir. Sabedoria, conhecimento, entendimento. Você vai subir num lugar, precisa de sabedoria, precisa de entendimento. Você vai descer, mesma coisa. Né? Imagina o quanto nós precisamos de sabedoria. Para tudo que você vai fazer. Tudo que você vai fazer. Precisa de entendimento, precisa de sabedoria. Se perguntar para Deus. Agora, por que perguntar para Deus? Por que perguntar para Deus? Por que, que a gente pergunta para Deus? Marquinhos? Hã? Por que você acha que Deus sabe? Hã? Quem ligou esse negócio tem sabedoria. Quem ligou isso tem sabedoria? Não tem. Né? Mas é muita falta de entendimento, sabedoria, né? Quem acaba com a sua vida com droga, com noitadas, essas coisas todas, falta de sabedoria, falta de entendimento. Então nós precisamos muito de saber. É importante. Às vezes a gente pergunta, às vezes, que seria inútil saber. Não, não é inútil saber. Inútil é saber as coisas erradas. Inútil é adquirir conhecimento que não vai te levar a nada. Mas até mesmo tomar conhecimento das coisas erradas é melhor do que não saber nada. Se toma conhecimento, não faz. Não faz. Então, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, do pensamento. E éramos, por natureza, filhos da ira, filhos do diabo, filhos do mundo. Como os outros também hoje são. Né? Em outro lugar diz assim, que a gente estava no mundo sem Deus. É, versículo 12, né? Naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança, sem Deus. Sem Deus. Por que que a pessoa ficou sem Deus? Por que que nós ficamos sem Deus? Porque não adquirimos sabedoria. Não adquirimos sabedoria. Conforme a roupa que você veste, é falta de sabedoria. Conforme o comportamento que você tem, é falta de sabedoria. O jeito que você fala é falta de sabedoria. Falta de entendimento. Uma pessoa sábia é mais bonito. Ela é uma pessoa sábia, é mais bonita. Uma pessoa sábia é mais útil do que um ignorante. O que é ignorante? Ignora, não sabe. Ela não adquiriu, mas por que que não adquiriu? É burra? Não adquiriu, porque... Deveria adquirir, deveria ter adquirido. Porque, presta atenção, uma pessoa ignorante... Ignorante, uma pessoa que tatua o corpo. Que não é. Cá para nós. Amém? Uma pessoa que tatua o corpo. Não é uma pessoa ignorante, não? Hã? Eu pergunto: corpo foi feito para isso? Você teria coragem? Hã? Jeito nenhum. Não é? Por que que hoje você não tatua o seu corpo hoje? Porque você já adquiriu entendimento, suficiente para não tatuar o seu corpo. Mas talvez ontem, talvez antes, talvez se você não tivesse... Se não tivesse adquirido o conhecimento que você adquiriu, você estivesse em outro ambiente, se você estivesse em outra companhia, você tatuaria o seu corpo. É desse jeito. É o que nos separa para Deus ou para o mundo, é a nossa ciência, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Ela é importante para nós em todos os sentidos. A sabedoria, ela é importante para nós em todos os sentidos. Todos. Na hora de casar, na hora de viver, na hora de educar os filhos, na hora de ensinar as coisas, na hora de fazer os negócios, na hora de adquirir, na hora de comprar, na hora de vender. Todos os sentidos, a sabedoria é importante para a gente. É ela que separa o povo de Deus. Porque o povo de Deus não era povo de Deus antes de adquirir sabedoria. É uma sabedoria, é um saber, é uma coisa importante você ter tomado a decisão de seguir a Deus. É ignorância, é falta de sabedoria, é loucura a pessoa ficar sem Deus. Ninguém abriu os olhos dela, ninguém ajudou, ninguém. Ela ficou sem Deus. Ela vai fazer loucuras. Ela vai fazer loucuras. Bom, abre aí então a sua Bíblia agora, voltando lá em Provérbios. Capítulo 2. Provérbios capítulo 2, versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. E, se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, e como a prata a buscares e como o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor, entenderás a ciência e acharás o conhecimento de Deus. Uma pessoa que tem conhecimento de Deus. Que coisa mais tremenda. Mas como que a pessoa chegou aí? Como que ela chegou aí? Nesse ponto? Como que ela conseguiu chegar nesse ponto? Através de quê? Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, Ele é Deus. Foi Ele que fez tudo isso, foi Ele que criou o céu e a terra. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos criou. Então Jesus Cristo, Ele é a própria sabedoria, né? Ele é a própria ciência. Como que nós vamos adquirir? Dando ouvido a Ele, a Ele. Então, quando aqui fala assim, ó, filho meu, se aceitares as minhas palavras, estava se referindo às palavras de quem? De Deus. E quem tem a palavra de Deus? Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, então ninguém antes tinha falado abertamente como falou Jesus. Jesus, tudo que ele falava era o quê? Palavra de Deus. Por quê? Porque ele era Deus. Tudo que o Bibi falar vai ser o quê? Palavra do Bibi. Tudo que o Checker falar vai ser o quê? Quem falou? O Checker. Então, você faz se quiser. Você faz se você achar que convém. Quem falou foi o Checker, quem falou foi o Rossini, quem falou foi o Marquinhos. Quem falou foi Deus. Por quê? Foi dito por Jesus. Então, Jesus Cristo tinha a palavra de Deus. Mais uma vez, por quê? Deus. Eu manifestei o teu nome aos homens. O nome de Deus chama-se Jesus Cristo. Aonde que nós vamos adquirir sabedoria? Lá. Olha aqui, ó. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo o meu mandamento. Se aceitares as minhas palavras. Mas se você não lê o Evangelho, você não medita no Evangelho, como que você vai adquirir sabedoria? Você gasta, você lê tanta coisa, você gasta o tempo com o que não é sabedoria. Você gasta o tempo com o que não é importante para você. A sabedoria, ela vai ser muito importante para você, mas nós gastamos o tempo, passa tempo demais, com bobagem. Às vezes a gente fica até contrariado com a gente mesmo, o tanto de tempo que nós desperdiçamos com aquilo que não é vida, ou seja, que não é importante. Você não adquiriu. Cada dia, se você adquirir um pouquinho de entendimento, de conhecimento. Você vai adquirir Deus, conhecimento, vida. Vai melhorar para nós. Amém? Vamos ler mais um pouco para ver. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, por inteligência, alcançares a tua voz como a prata, como o ouro, assim como a gente interessa tanto pelo ouro, pela prata, pelas coisas materiais, que nós também pudéssemos interessar pelo entendimento, pelo conhecimento, né, pela meditação. Você sabe que os orientais, é tido como um povo, você vê. Quem conhece Campo Grande aqui, Campo Grande tem uma colônia muito grande de japonês. Uma colônia muito grande de japonês. Eu morei lá em Campo Grande. Você vai nas feiras, nos mercados, naqueles, você não vê quase outra pessoa a não ser japonês. Conhece bem lá, Fernando? Tem japonês demais lá. Mas você não vê um japonês. Você vai à noite nos barzinhos, naquelas coisas, você não vê um japonês. Você não vê. Os orientais, eles pensam muito. Já faz parte da vida deles a meditação. Eles ficam tempos parados, sentados às vezes, pensando. Você não vê japonês, chinês, assim, É claro que lá na China, com a ciência do mundo que vem entrando e desgastando o mundo, a pessoa vai. O que que poderia salvar? O evangelho, nós falamos ali. Se o japonês não tem o evangelho, não quer dizer que ele não faz coisa errada, que ele não vive errado. Então. Mas eu estou dizendo o seguinte, que basta ele pensar. Ele erra menos do que nós. Basta ele pensar um pouco e ele erra menos do que nós. É muito difícil você encontrar esse pessoal, esse povo, como traficante, como prostituição. É muito pouco. O índice entre eles é muito menor. Muito menor. Você pode ter certeza, até mesmo nos árabes, nos egípcios, eles têm outros defeitos. Mas é muita falta de sabedoria, muita falta de entendimento para nós. É uma ignorância muito grande. O que a gente vê, os latinos, que somos nós aqui, nós fazemos bobagem demais, mas demais mesmo. E você não vê o japonês. Eu achava interessante isso lá em Campo Grande. Às vezes a gente saía à noite, barzinho, aquelas coisas lá, tal, chegava, ainda perguntava para o meu companheiro, se falava, né, estava morando lá. Falei, interessante. Tem colônia de japonês. Você não viu um japonês na rua à noite? Nas coisas, não tem. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, cedinho, o dia não clareou ainda, eles já estão cuidando da sorte, do trabalho deles e tal, etc. Ele, mulher, junta, a alimentação deles é diferente, o procedimento deles é diferente, o jeito deles é diferente, a vida, etc. Tal, muito diferente do latino. O povo nosso, nosso povo, de um modo geral, é um povo que não pensa, que não tem esse hábito de usar a cabeça. Vai muito pelo que vê. Vai muito pelo que olha. E pronto. Eu não conheço, né? Nunca fui lá no Oriente Médio, mas gostaria até de ir para ver, para poder analisar essas coisas. Mas que é um povo diferente, muito diferente do nosso, é. E a cultura deles é diferente. É em decorrência dessa questão. Tá? Agora, se eles aprenderem o Evangelho, meditar no Evangelho, porque toda meditação, por exemplo, você já leu sobre Buda? Buda, todas as coisas que você pensar direito, certo, honesto, direito, reto, vai ser de acordo com Jesus. Porque tudo que for bem, não é mal. Tudo que for bem ou é um mal? Por exemplo, curar uma pessoa no sábado, aí as pessoas ali, que tinham entendimento, que tinham conhecimento, que eram os escribas e fariseus, censurou Jesus, mas quem tinha mais sabedoria? Jesus tinha mais sabedoria, passou na frente. Então, uma pessoa que tem o conhecimento de Deus passa na frente do oriental, passa na frente do japonês, passa na frente de todo mundo. Quem tem o conhecimento de Deus, ele pode ser latino, pode ser, né, qualquer que seja a sua origem. Ele tiver o conhecimento de Deus, ele passa na frente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se a pessoa não faz o mal, é porque ela fez o bem. Se ela não faz o mal, ela fez o bem. No juízo final, Deus vai levar em conta isso, não vai? Ele vai ser julgado pelo bem ou pelo mal que a pessoa fez. E eu acho que a tendência nossa, dos latinos, das pessoas que vivem por aqui, que é bebida, é prostituição, as mulheres saem daqui para prostituir lá, porque lá não tem prostituta. O pessoal sai daqui para poder fazer bagunça lá, porque lá não tem. Tem menos. Não é que não tem, mas tem menos. E aí, o povo vai daqui à vontade para lá. É falta de entendimento. Aí. É não? A falta de sabedoria, a pessoa ficar escutando as trem a noite inteira. Tem gente que fica a noite inteira ouvindo, fumando, tomando droga, tal, etc. Acorda. Amém, gente? Provérbios ainda, capítulo 8. capítulo 8. Quem lê para mim, por favor, a partir do versículo 1.
Não clama, porventura, a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A voz, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade.
É, repete, por favor. Eu 5 e o 6.
Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade.
Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei. Quem estava dizendo isso? Deus estava dizendo que ele, um dia ele viria à terra e iria falar. E ele falou. Falou o quê? Lê.
Ouve, porque proferirei coisas excelentes.
E ele, você, ó, coisas excelentes. Aí você vai lá no Evangelho e diz assim, quer ver? Você vai lá no Evangelho, você vai ver coisas excelentes. Coisas excelentes. É. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha aqui a sabedoria. Olha aqui o entendimento. Porque se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se uma pessoa tem alguma coisa contra nós, e nós não resolvemos isso, presta atenção. Uma pessoa tem alguma coisa contra você. E você não resolve. Você não resolve isso. Vai passando o tempo e você não resolve. E você esquece. Aí vem outra pessoa, tem alguma coisa contra você e você não resolve isso. O que, que é isso? Hã? Vai ser bom para você? É um mal. Por quê? Está aqui no 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Olha, a hora de você se conciliar, porque você tem alguma coisa contra a pessoa e não resolve. Você tem alguma coisa contra e não resolve. Se você tem alguma coisa contra, você tem que ir atrás dessa pessoa e resolver. Vem cá, fulano, nós temos um problema. Eu não gosto de você, você não gosta de mim, eu tenho isso contra você, você tem isso contra mim, mas nós não podemos continuar desse jeito. E aí, como é que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer? Então, já que eu não posso ter nada contra ninguém, Eu preciso de ter muita sabedoria, eu preciso ter muito entendimento para não criar esse problema. Porque se eu criar esse problema, o que, que eu vou ter que fazer? Hã? Pega o microfone e responde aí, quem está com o microfone. Pode ser mesmo, você mesmo, filha. Dá aqui. Estou falando ali. O melhor é não adquirir problema. O melhor é não adquirir o problema. O melhor é não ter nada contra ninguém. Não ter nada. Se alguém tem alguma coisa contra você, pode até perguntar para Deus. Você pode até perguntar para o Senhor, será que tem alguém contra, tem alguma coisa contra mim? Se tiver, manda ele vir até mim. Traz ele, Senhor, para mim resolver o problema com ele. Presta atenção, você vê o tanto que é grave isso. Vamos lá. Por quê?
Não, é porque se a pessoa fez o problema, né, assim, ela que tem que resolver. Porque às vezes a outra pessoa nem imagina que ela tem esse problema.
Pois é, e quando é que você vai ter que resolver esse problema?
É, agora, na hora que você fizer ele.
Enquanto você está...
No caminho, enquanto a pessoa estiver viva também.
Vida.
Depois que a pessoa morrer, não tem jeito de se resolver com ela.
Estando no caminho, exatamente é isso, Zane. Você está a caminho com ele.
Eu sou assim mesmo.
Você está a caminho com ele. Você está vivo. Viva.
Pode vir, que eu sou bem calma.
Todos nós que estamos vivos, nós estamos a caminho.
Pode vir.
A caminho do céu, a caminho do inferno, a caminho... Nós estamos. Nós estamos no caminho. Caminhando. Nós estamos... Essa vida... O tempo que eu tenho para resolver o problema com o João Pedro é agora. O tempo que eu tenho para resolver o problema com a Lorena é agora. É agora que eu tenho que resolver o problema. Se eu deixar para amanhã, pode ser que seja tarde. Eu posso morrer hoje. Morri levando comigo o problema. Eu não... Cheguei. O melhor é não ter o problema. É não criar. Por isso que se alguém bater numa face, vira outra. Então eu pergunto, isso é a sabedoria? É sabedoria? É entendimento? É um tremendo de um conhecimento? Se alguém bater num rosto, vira o outro. Por quê? Para não... Se alguém tomar o que é seu, deixa levar, não reclama, tal, para não criar entre vocês um problema. Um problema que depois vai ficar muito mais difícil para resolver e você tem que resolver. Enquanto você vai ter que se humilhar. Você vai ter que se humilhar. Mas eu não vou falar com ele de jeito nenhum. Ah, mas eu não vou falar com ela de jeito nenhum. Ainda mais mulher. Mulher tem mais problema, né? Mais dificuldade. Ah, mas eu não falo com ela de jeito nenhum. Tá, né? É assim? Mulher já tem mais dificuldade ainda. Ó. Versículo 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Então, o que que acontece? Quando você tem um problema com alguém, Fernando, e não resolve o problema... Vocês ficam presos. Vocês ficam presos. No mundo espiritual, estão presos. Não pode andar. Quem está preso não pode dar sequência. Não pode caminhar. Quem está preso tem que estar parado ali. Quantidade de gente que está presa lá no Sepago não pode andar. Não pode ir para Fortaleza, não pode ir para o Rio de Janeiro não pode ir não sei para onde, né? Não pode ter, não é livre, ele está preso. Toda pessoa que tem problema um com o outro está preso. Lembra que lá nós lemos em Efésios, você estava morto, você estava preso em seus delitos e pecados. Então os pecados nos prendem, os delitos nos escravizam. E você não pode andar, você não anda. Espiritualmente você não cresce, espiritualmente você não anda. Mas não é possível, minha vida espiritual não anda, minha vida espiritual não cresce. Olha, desde quando eu conheço, do mesmo jeito, você não prospera espiritualmente. Alguma coisa está te prendendo. Alguma coisa está impedindo você. Às vezes é uma coisa à toa. O que que é? Ah, eu já sei o que que é. Eu tenho um problema com a minha irmã. Eu tenho um problema com meu irmão. E eu nunca resolvi o problema. É. E eu preciso resolver. Porque isso me atrapalha. Concilia-te depressa com ele, enquanto está no caminho, para que não aconteça que o adversário entregue ao juiz, o juiz entregue ao... e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não... E aí, meu irmão? A gente paga caro. A gente paga caro. Enquanto a gente poderia resolver, né, com facilidade, não resolve. É, versículo 44, do capítulo 5, Mateus, versículo 44. Aliás, 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Aí vem a sabedoria. Aí vem a sabedoria. Aí vem o entendimento. O que o entendimento diz? O que a sabedoria diz? Amai vossos inimigos. Ama o vosso inimigo. Não fala mal dele, não. Não fala mal dele, não. Se você for falar dele mal, não fala para mim, não. Pode falar para os outros. Porque se você for falar mal do seu inimigo para mim, eu não vou concordar com você, não. Você vai, eu sinto muito. Mas se você... Às vezes a pessoa chega para mim para justificar e falar mal do inimigo dela para mim. Pode ter certeza, às vezes eu estou escutando, mas não estou concordando, não. Eu não concordo, porque isso não está certo. Não é falta de sabedoria, isso é falta de entendimento, isso é loucura. Porque a sabedoria disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos, falar bem dos que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam. Então, gente, quando Jesus disse assim, ó, eu vou falar coisas, eu vou dizer, clama, porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz. No cume das alturas, junto do caminho, das encruzilhadas da vereda, ela se coloca. Olha, interessante aqui. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Ela está no caminho também. Ela está também no caminho. Ela está na encruzilhada. O que é na encruzilhada? Por que na encruzilhada? Porque quando a pessoa chega na encruzilhada, ela não sabe se ela vai para cá, se ela vai para cá, se ela vai para cá. Ela não sabe, porque ela está na encruzilhada. Ela está no rabo de foguete. O que, que ela precisa? E a sabedoria está onde? Está lá no lugar. Está lá. Basta ela invocar o Senhor e dizer, Senhor, estou aqui, não sei o que eu tenho que fazer. Pergunta para Deus, pergunta ali, faz uma oração ali, ó. Faz uma oração, acredita. Eu sei que o Senhor está aqui, apesar de ser um lugar inóspito, ser um lugar que parece que o Senhor não está aqui, mas o Senhor está aqui. É assim? Parece que o Senhor não está aqui, mas o Senhor está aqui. E aí a gente precisa fechar os olhos para o que a gente está vendo ali e orar. Deus, Senhor, parece que o Senhor não está aqui, mas o Senhor está aqui. Porque eu lembro dessa palavra, eu lembro que o Senhor falou que o Senhor estaria ali nas encruzilhadas. Engraçado que nas encruzilhadas são os lugares onde faz a macumba, faz o troço. Será que Deus também está ali? Deus também está lá? Está. Está lá. Né? Porque se... assim como o diabo está lá, Deus também está lá. Ué. A pessoa pode sair daquela situação? Pode. Parece que Deus não está. Em determinados lugares você fala, não, eu não posso pedir para Deus aqui, porque aqui Deus não está. Tem lugar onde Deus não está? Nos piores lugares Deus está. E se você pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Não vai resolver a coisa sem uma direção, sem ter falado com Deus, sem ter orado a Deus. Mas se você orar, você tem certeza que vai dar certo. Amém? É difícil, mas com Deus não tem dificuldade. Amém, gente? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que maldizem, faz bem aos que vos odeiam, orai pelos que maltratam, vos perseguem. Versículo 45. Para que sejais filhos de Deus. É isso que nos faz filhos de Deus. É isso que nos torna filhos de Deus. Nós não éramos filhos de Deus porque nós fazíamos tudo errado. Aí nós, Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Nós deixamos de fazer o que estava errado, passamos a fazer o que está certo. E nos tornamos filhos de Deus. Usando o quê? Usando, dando ouvido ao que Jesus falou. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. É pouca coisa, pouquinha coisa. Obrigou a andar um passo, anda dois, rápido. Três, quatro, anda, resolve o problema. Você tem problema contra alguém, filho? Não? Pronto, está no céu. Você tem? Hã? Fazer uma reunião com quem? É. A Nath já tem que fazer uma reunião com os inimigos. Para poder resolver o problema dos inimigos. Não é nada. Pelo menos. Pelo menos nada. Você deixa esclarecido aí, fala, eu não sou mais inimigo seus. Amém? Se vocês são meus inimigos, paciência, mas eu não sou mais inimigo seus. Engraçado, a sabedoria que Jesus teve. Jesus amou o mundo todo era inimigo dele. Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos seriam meus amigos. Eu não tenho amigo. Eu não tenho... Todo mundo é meu inimigo. E ele amou o mundo para não ter problema com o mundo. O mundo pode ter crucificado Jesus, mas Jesus não crucificou o mundo. Amém? Porque pode acontecer de você ir resolver o problema com o inimigo e o inimigo não aceitar. Mas pelo menos você não tem mais inimigo, porque você já tem a sua consciência tranquila. Senhor, eu fui, estendi a mão. Eu fui pedir perdão. Eu fui e me humilhei. Eu vou deitar tranquilo agora, eu vou dormir tranquilo, porque eu tenho a minha consciência tranquila de que eu fui. Não é inimigo. A pessoa pode até ser inimiga nossa. O mundo crucificou Jesus. O mundo, ele era inimigo de Deus. É inimigo de Deus. O mundo continua sendo. Nós temos, o mundo todo é nosso inimigo. Mas nós não somos inimigos do mundo. Se alguém do mundo precisar de nós, nós não somos amigos deles? Se alguém do mundo precisar de ajuda, nós não vamos ajudar? O fariseu, lá, o samaritano, passou e viu uma pessoa lá precisando de ajuda. Ele não perguntou se a pessoa era isso ou era aquilo, ele pegou e ajudou. E foi embora. Amém? Então, amar o inimigo, resolver o problema. Então, isso que é, isso também é sabedoria. Tem outras coisas, mas isso também é sabedoria. Amém? Enquanto nós estivermos presos nos nossos delitos e pecados, nós estamos impedidos de quê? Crescer, caminhar espiritualmente, fica parado, não desenvolve, não chega à estatura do varão perfeito, não chega à plenitude do conhecimento de Deus, não chega à santificação. A pessoa parou, estagnou ali. Não se aperfeiçoou, não pôde se aperfeiçoar. Porque tem problema, deixou problema para trás. Deixou coisas para resolver. E achou que não tinha problema. Tem problema sim. Vai impedir você. Por que que eu falo que tem problema? Por que que eu sei que tem problema? Que é um problema? Por que que eu sei?
Está escrito aqui, ó. O senhor leu.
Pronto.
Vai pagar até o último centavo.
Isso, exatamente, porque está aqui, porque Jesus Cristo falou. E ele é a própria...
A própria sabedoria.
Pronto, ele é Deus. Ele é Deus, Deus não erra. Deus falou. Amém. Amém, gente. Deu para aprender alguma coisa? Ló, quer ver como é que a Ló aprendeu? Aprendeu, Ló? Hã? Pode falar, ué? Não, ué, mas qualquer coisinha que você falar, você vai ajudar nós. Quer ver? Fala, Pedro. Não é só inimigo, não. Mas você entendeu, você entendeu. Wendel? Se eu jogar esse aqui pro Wendel? Sabedoria. Pode pegar na testa do Wendel. Né? Amém, gente? Então vamos curvar nossas cabeças. Amém? Amém, Senhor. Marcela, você tem alguma coisa contra alguém, Marcela? Não, né? E a Rebeca? Também não, Rebeca? Fernanda, tem, Fernanda? Tem não, né, Fernanda? Tem alguma coisa? Você tem sabedoria, muita sabedoria? Hã? É. Será que nós podemos chegar à perfeição sem sabedoria? Jesus falou, sede perfeito como eu sou perfeito. Amém? Agora, chegar, ficar longe da sabedoria, nós não vamos adquirir sabedoria. Ficar longe da sabedoria, nós não vamos adquirir sabedoria. Nós, tanta coisa que às vezes só faz atrasar, né? Amém, Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por essa manhã, te agradecemos por essa reunião, apesar da dificuldade, apesar, ó Deus, de quanto o mundo hoje tem criado dificuldade para a igreja, quanto nós somos assediados, perseguidos, pelas coisas, por essa ciência falsa, por esse entendimento errado, por esse conhecimento falso, enganoso, que o mundo às vezes nos oferece. E nós temos aceitado o complexo e rejeitado o simples. Temos aceitado aquilo que é confusão e rejeitado a simplicidade do Evangelho. Que poderia nos salvar, que poderia nos livrar dos nossos inimigos, que poderia nos ensinar conviver melhor com os inimigos. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos do Senhor para mudar o nosso jeito de ser, para mudar a nossa maneira de viver, para mudar nosso procedimento. Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos aproximarmos mais de Deus. Nós precisamos conversar mais com Deus. Nós precisamos de Deus. É certo que parece que nós estamos ficando para trás, né? Estamos ficando um pouco, deixando um pouco a desejar. Ajuda-nos, Senhor. Abre os nossos olhos agora, enquanto é tempo. Abre os nossos olhos agora, enquanto nós podemos ainda mudar nosso jeito de ser, a nossa maneira de viver. Amém. Amém.
Seu lugar, a
terra o diamante, a pérola, a sua fonte.